trabalho e a nossa iniciando o curso de maturidade no Espírito. E essa é a nossa oitava matéria, nossa herança em Cristo. E essa é a quarta aula. E o tema da aula é uma pergunta. O dízimo tem graça? Não sei se você entendeu, é um trocadilho aí, ok? Tem graça esse assunto? É uma pergunta que as pessoas fazem constantemente, é, nesse tempo da graça, nós ainda temos que entregar dízimo? Essa pergunta é recorrente. E eu sempre respondo com a outra pergunta. O pão e o vinho da ceia permanecem hoje? Sim ou não? Então, se o pão e o vinho permanecem, o dízimo também permanece. Por quê, pastor? O que uma coisa tem a ver com a outra? É porque a primeira menção de dízimo na Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco, está lá em Gênesis capítulo 14. A Bíblia fala que Abraão vinha de uma guerra contra cinco reis e ele venceu a guerra, estava voltando, e saiu ao encontro dele Melquisedeque, rei de Salém. E a Bíblia fala que Melquisedeque aponta para Cristo, trouxe para ele o quê? Pão e vinho. E Abraão entregou o quê para Melquisedeque? Eu disse, você sabe, eu me converti em outra dispensação. Mas já são 40 anos de convertido. E há 40 anos atrás, acredite, ser crente no Brasil era algo totalmente diferente hoje. Os costumes, as práticas eram muito, muito diferentes de hoje. As igrejas eram muito, muito menores. Mas tem algumas coisas muito interessantes. Então, a minha igreja era a igreja tradicional. E nós participávamos da ceia uma vez por mês. E era sempre no sábado, a portas fechadas. Não podia ter visitantes. E naquela época, não era como hoje, que todo culto você tem a oportunidade de entregar oferta e dízimo. Naquela época, não. Você só entregava o seu dízimo no dia da ceia. Então, era algo muito interessante. Quando a gente se reunia para fazer a ceia, o diácono vinha, trazia o pão e o cálice, nós participávamos, depois todo mundo ia na frente e entregava o dízimo. Não tinha essa coisa assim de se alguém vai entregar. Não, não tinha opção. Não era alternativa. Porque na cabeça daqueles irmãos, as duas coisas caminhavam juntas. Uma vez que Cristo, Melquisedeque, me trouxe o pão e o vinho, eu tenho que responder a isso entregando o meu dízimo. Então, eles entendiam claramente que eram filhos de Abraão e tinham que responder em fé como Abraão. Isso era tão duro. Não era igreja pentecostal. 3 meses sem entregar o dízimo, você era excluído da igreja. Porque significava que você ficou 3 meses sem participar da mesa do Senhor, que também era inadmissível. Não podia acontecer. Então, havia muita, muita seriedade em relação a esse momento da entrega do dízimo, que era visto como uma coisa até meio solene. Era uma coisa solene, não sei quantos aqui são dessa época, passaram por coisas assim. Então, essas são coisas que eu fico me lembrando e até acho bonito como era feito naquele tempo. Porque vinha acompanhado de uma lógica bíblica, de um entendimento bíblico. E não como é hoje, muitas vezes, baseado numa lógica, seja da necessidade da igreja. Tem que ser oferta porque vai precisar de dinheiro essa semana, tem que pagar aluguel, tem que resolver isso. É uma lógica muito, muito do dia a dia, né? Preocupado só com o suprimento imediato. Na visão dos irmãos, a questão não era suprimento, a questão era espiritual. Era um relacionamento espiritual. Era um momento muito, muito sério. Mas a Bíblia fala, então, que a nova aliança é uma continuação da aliança abraâmica. Hoje nós somos filhos de Abraão. E muito antes de haver sacerdotes em Israel, já havia um sumo sacerdote em Jerusalém. Jerusalém, naquela altura, era chamada só de Salém, mas já era Jerusalém. E ele se chamava Melquisedeque. Ele é mencionado lá em Hebreus. Diz assim, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5, 6, e depois no verso 10, tendo sido nomeado por Deus, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu creio que Melquisedeque era uma teofania. Tudo bem, você nunca ouviu essa palavra, é estranho para você. O que ela significa? Teofania é uma manifestação do Senhor Jesus no Velho Testamento. Ok? Era uma manifestação física no Velho Testamento. Você sabe, Jesus não surgiu em Maria. Ele criou todas as coisas. Ele estava no princípio, desde o princípio da criação, com Deus.
Ok? Então, ele apareceu algumas vezes. Eu creio que Melquisedeque foi uma dessas aparições. Eu queria ler com você, então, lá em Hebreus 7, verso 1 até o 4, diz assim: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Está falando de Jesus. Então, ele está dizendo o seguinte: a palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Ele era rei de Salém. Salém vem de Shalom, que significa paz. Então, ele é o rei da justiça, que também é o rei da paz. O Senhor é chamado em Isaías de príncipe da paz. E o autor diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim. Então, ele é uma manifestação de Cristo. Ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então, Abraão entregou o dízimo de tudo que ele possuía para Melquisedeque. Porque Melquisedeque é o próprio Cristo. E Melquisedeque, por sua vez, trouxe para Abraão pão e vinho, simbolizando a comunhão. E no Novo Testamento é a aliança. Então, nós hoje praticamos a cerimônia da comunhão com o pão e o vinho. Porque nós cremos que Melquisedeque está vivo. E ele se revelou a nós. É o Senhor Jesus Cristo. Então, se o pão e o vinho permanecem, então o dízimo também permanece. Por quê? Porque nós agora somos filhos de Abraão. Todo aquele que crê se tornou filho de Abraão. Então, não tem mais esse questionamento. Devo ou não dar o dízimo? A questão é, Melquisedeque permanece? Se ele permanece, o dízimo permanece. A questão é, você é filho de Abraão? Se você é, então o dízimo permanece. Assim como o pão e o vinho permanecem. Posso ouvir o amém de alguém? A Bíblia não fala que nós somos abençoados com a bênção de Davi ou com a bênção de Daniel. Mas a Bíblia fala que nós somos abençoados com a bênção de Abraão. Ok? Nós somos filhos de Abraão. E Abraão chegou diante de Melquisedeque de mãos cheias. Salvação é chegar diante de Deus de mãos vazias para receber. Mas adoração é chegar de mãos cheias para oferecer. Abraão foi abençoado. A Bíblia fala que ele tornou-se riquíssimo. Nessa maneira intensa mesmo, muito, muito rico. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. E a promessa no livro de Gálatas é que a bênção de Abraão vai chegar a nós. E a bênção de Abraão inclui o quê? Riqueza. Prosperidade para nós como igreja, para nós como filhos de Deus. Você pode se apropriar disso em nome de Jesus. Mas Abraão ficou rico, mas ele entregou o dízimo. Entregou o dízimo. A Bíblia fala que, para mostrar o tanto que Melquisedeque era grande, a Bíblia fala que Abraão entregou para ele o dízimo. Olha o que diz: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. E significa, então, que o dízimo, antes de existir para nos fazer prósperos, ele é feito para quê? Mostrar o quanto Melquisedeque é grande. O dízimo é para engrandecer o Senhor. O dízimo é para você colocar o Senhor numa posição única. Entende? Nós não damos dízimos, na verdade, para a igreja. Nem damos dízimo para o pastor, como o índio às vezes nos acusa. Nós damos o dízimo para Melquisedeque. É para o Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, nós estamos proclamando o quanto ele é grande. Significa, então, que quando você acha que ele não deve receber o dízimo, você está fazendo o que, na verdade? Diminuindo. Desonrando. O argumento de Hebreus é esse. Se o sacerdote Melquisedeque é eterno, então o pão e o vinho e o dízimo também são. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, e vive eternamente. Então, O pão e o vinho é para testemunhar da morte do Senhor. Mas o dízimo é para testemunhar o quê? Que ele faz o quê? Vive. Ok? Os homens mortais recebem dízimo, mas ali, no caso de Abraão, quem recebe é aquele que vive eternamente. Presta atenção. O pão e o vinho representa morte. Mas o dízimo representa vida eterna. Eternidade. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas. No final das contas, o dízimo também é Cristo. Tudo é Cristo. E nós oferecemos tudo isso diante de Deus. Mas na história, está mostrando qual é a sua participação. Você recebe o pão e o vinho e você também entrega ao Senhor o seu dízimo. A fim de mostrar quão grande é o sacerdócio de Melquisedeque, o autor de Hebreus, nós já vemos isso aqui quando nós estudamos a nova aliança, não é? O autor de Hebreus, ele mostra que Levi, que era o sacerdócio da lei, pagou o dízimo na pessoa de Abraão. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, Levi é o sacerdócio segundo a lei de Moisés. Melquisedeque é outro sacerdócio. Porque talvez alguém poderia perguntar, Senhor Jesus sacerdote, como? Se ele é da tribo de Judá. Esse argumento é colocado em Hebreus. Na tribo de Judá não havia sacerdócio. Mas o autor de Hebreus diz, não, ele é sacerdote, uma ordem superior e anterior. Como é que é superior? Ele explica, é superior porque Levi ofereceu na pessoa de Abraão o dízimo a Melquisedeque. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Né? Então veja. Essa é a prova de que o sacerdócio de Cristo é superior. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de falar para você. Eu creio que quando você entrega o dízimo, a sua geração entrega junto com você. Eu creio piamente que quando você entrega o dízimo, seus filhos, seus netos estão entregando o dízimo junto com você. Por isso a bênção de Deus vem para você, e vem para os seus filhos, e vem para os filhos dos filhos. Vamos ver alguns pontos. Primeiro, o significado da décima parte. Há alguma razão especial para entregarmos dízimo? Dízimo, você sabe, significa 10%, décima parte. Então, muitos gostam de me lembrar, e fazem isso frequentemente, né, de que o dízimo é da lei, ok? Mas a verdade é que Abraão não é da lei, Melquisedeque não é da lei, ok? A aliança da Abraâmica permanece, Melquisedeque permanece, está claro em Hebreus. Então, não tenho que discutir isso com ninguém. É algo muito anterior, nós dizíamos sobre isso. Agora, por que Abraão deu dízimo? Por que 10? O que, que tem de profundo e de especial a respeito do 10? Vou dar alguns exemplos para você. Primeiro exemplo, quando Abraão enviou seu servo, provavelmente ele é servo, né? Para buscar uma noiva para Isaac, a Bíblia fala que Abraão tomou 10 camelos e mandou junto. 10 camelos cheios de tudo quanto é coisa que Abraão tinha. O que significa esses 10 camelos? Aquele 10 representa toda a riqueza de Abraão. O 10 da Bíblia representa o todo. Tomou o servo 10 dos camelos do seu Senhor, levando consigo de todos os bens dele. Porque o 10 representa o todo. O Senhor diz então, se você der 10%, ele vai receber como se tivesse dado 100%. Você não precisa dar 100%. Não tem condição de você entregar tudo. Você precisa de ter recursos para você. Deus sabe disso. Então, Deus não quer que você entregue 100%. Ele quer que você entregue 10%. E Ele diz que quando você entregar 10%, Ele vai receber como se tivesse dado 100% e vai te recompensar como se tivesse dado 100%. Essa é a graça de Deus. E aí, como eu disse na última aula, pode ser que alguém diga, tudo que é meu é de Deus. Deus sabe disso. Eu não preciso ficar dando disso a provar que é de Deus. Tudo é dele. Eu já falei para ele que é dele. Ok, você falou, mas é preciso ter uma ação que demonstra isso. Eu sempre gosto de usar essa ilustração. É como a esposa, não é? Então, tem muito marido que não quer gastar tempo com a esposa. É quando a esposa reclama e fala, pastor, o fulano, ele não sai para jantar comigo, ele não gasta um tempinho comigo. Aí o que o cidadão fala? Pastor, ela sabe que tudo que é meu é dela. Ela sabe que a vida é para ela. Ela sabe que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para ela. Bom, ela não sabe, porque se ela soubesse, ela não estaria falando. Então, quando é que ela sabe? Quando você separa um pouquinho do que você tem e dá para ela. Ela só fica sabendo se você separar uma parte. Mesmo que seja tudo dela, ela tem que ter uma evidência. Uma coisa acontece com Deus. Você falou que tudo é dele, mas você tem que separar um pedaço para ele. Para ser a evidência clara. De fato, é tudo dele. Amém, meus irmãos? 10 mandamentos. Por que eram 10 mandamentos? Você sabe que não eram só 10. Deus escreveu 10 nas tábuas de pedra. Mas, na verdade, qualquer judeu sabe, são 613. São 613 mandamentos. Por que só 10 foram escritos? Porque aqueles 10 representam todos. Se você cumprir aqueles 10, vai estar cumprindo todos. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas se você quebrou um dos 10, você quebrou todos. Então, Deus sempre trabalha com representantes. E o 10 representa o todo. Então, você deveria sentir alegre de ter oportunidade de poder, o Senhor te criar oportunidade, espaço para você ofertar tudo que você tem. E como é que você faz isso? Quando você entrega o dízimo. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala lá em Gênesis 45, que quando o faraó ficou sabendo que José tinha um pai que estava vivo e tudo mais, o faraó quis abençoar Jacó e mandou para ele 10 jumentos carregados com tudo que havia no Egito. Você vê, Abraão mandou 10 camelos, faraó mandou 10 jumentos. Por que sempre 10? Por que os antigos valorizavam tanto esse número? Porque ele é simbólico. Não é por acaso. Ok? Aquilo representava tudo que havia no Egito. Então, não basta dizer para o Senhor que tudo é dele. Dê a ele o dízimo para representar essa verdade. Então, esse é o princípio do 10 da palavra de Deus. Se você der o dízimo, os outros 90% serão santificados. E Deus o abençoará como se você tivesse dado tudo. Você vai ganhar a recompensa de quem deu tudo. Segunda coisa, o dízimo remove maldição. Nós falamos muito de maldição já nessa quarta aula, que estamos mencionando esse tópico. E mais uma vez, olha a maldição acontecendo aqui. Presta atenção, todo crente é livre de toda maldição. Quantos dizem amém? Não há mais maldição sobre você. No entanto, a terra ainda está debaixo de maldição. Quando Adão pecou, o que Deus falou para ele? Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Então, nós vivemos, infelizmente, num planeta que ainda está debaixo de maldição. A terra ainda sofre debaixo de maldição. Então, as coisas que fluem da terra ainda não têm bênção. Ainda há maldição. Ok? Por que é importante a gente falar isso? Porque tudo que procede do mundo precisa de ser santificado, porque vem debaixo de maldição. Você mesmo não tem maldição, mas se você permite na sua casa coisas debaixo de maldição, você vai sofrer desnecessariamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Por exemplo, vou dar uma explicação. Esse dia alguém me mandou uma mensagem no culto, porque o filho está sentindo pesadelo demais. E eu percebi no meu espírito claramente que o problema todo é que estava assistindo um filme de terror demais. Demais, nem se falar demais, né? Qualquer tanto é demais. Veja bem, esse filme de terror, isso é maldição? Sim ou não? Sim. Você precisa de ter isso na sua casa? Mas quando você deliberadamente escolhe, na sua casa, assistir um negócio que é amaldiçoado, você está trazendo maldição para dentro da sua casa à toa, de graça. Para que fazer isso? Mas alguns fazem. Alguns fazem. Trazem para dentro de casa o que não precisava. Ah, mas o Senhor vai cuidar de mim. Presta atenção. Deus não trata você como bebê. Você faz escolhas. Você é o líder da sua casa. Você é o cabeça. Lembra, Deus é sempre muito, muito gentil e manso. Ele não responde pergunta que você não fez. Ele não te leva para onde você não quer ir. Ele não te oferece o que você não quer receber. Ele não abençoa se não quer ser abençoado. Então você tem muita liberdade. Você tem muitas escolhas. Escolha o melhor. Escolha aquele que é abençoado. Escolha o que é de Deus. Não ponha coisas amaldiçoadas dentro da sua casa. Porque tem consequências. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu sei que quando a gente fala de maldição, que está ligado com o dinheiro, a primeira pergunta que faz é de Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, vós a nação toda. Muito bem. Aqui está dizendo que Deus amaldiçoou alguém? Não. Ele tem que ler a Bíblia como está escrito. Deus não amaldiçoa ninguém. Aqui diz que você próprio escolhe maldição. Quando é que você escolhe maldição? Quando você escolhe não dar o dízimo. Quando você escolhe não dar o dízimo, você está resolvendo relacionar-se com algo que já é amaldiçoado. Entendeu o que eu estou dizendo? Tudo que está nessa terra já é amaldiçoado. O dinheiro desse mundo já é amaldiçoado. Você precisa de santificar ele quando você recebe. Mas quando você recebe, você não dá o dízimo, você não santifica. O que acontece? Você fica com algo que ainda traz maldição. E aí você próprio sofre. É como um filme de terror. O filme de terror você entende. O dinheiro você não entende. Ah, não, dinheiro tem nada a ver com o filme de terror. O que é isso? O dinheiro tem só a figura lá do animalzinho, um bichinho legal. É a mesma coisa. Vamos ver agora mesmo. É a mesma coisa. Então, o motivo por que alguns experimentam maldição é porque não santificam o dinheiro. E como é que nós santificamos o dinheiro? Com o dízimo. Isso é escrito também no Novo Testamento. Romanos 11:16. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Ok? Então, quando você resolve entregar o dízimo, o resto é santificado, é a promessa de Deus. E é muita graça que Deus receba isso. Deus mesmo não pode receber. Deus mesmo não pode tocar nessas coisas. Mas Ele deixa a igreja receber. E quando a igreja recebe, Ele toma como se fosse Ele próprio que tivesse recebido e libera a bênção sobre você. Ok? Então, quando você entrega o dízimo, você está abençoando o seu dinheiro. O seu dinheiro tem que ser abençoado, porque ele não tem bênção. Paulo diz que ele é como primícia. Você entrega a primícia e a massa inteira vai ser abençoada. Depois de dar o dízimo, seu dinheiro é santificado. Ok? E aquilo que é santo pode ser agora o quê? Multiplicado. E mais sério, o que é santo o diabo não pode tocar. O diabo é imundo. O diabo não toca no que é santo. Pode entender o que eu estou dizendo. Mas, pastor, você não pode dizer que o dinheiro é mau. É verdade. O dinheiro é neutro. O dinheiro é moralmente neutro. Okay? Se um homem bom usa o dinheiro, ele se torna bom. Mas se um homem mau usa o dinheiro se torna o quê? E se ele usa para perversidade, o dinheiro se torna perverso. Pergunto a você, tem alguém bom lá fora? Não tem nenhum. Então, existe algum dinheiro bom lá fora? Também não. Todo ele é contaminado. Você entende que as coisas contaminam? Contaminam lá fora, não você. Mas você não pode colocar dentro das suas coisas, coisas que vêm com isso. Se você sabe que certa coisa foi usada para ídolo, para adoração de ídolo, para fazer feitiçaria, você não vai colocar isso na cabeceira da sua cama, como um bibelô. Porque você sabe que é amaldiçoado. É verdade ou não é? Mas você sabe, dinheiro, o dinheiro que vem do seu bolso, já passou pelas coisas mais absurdas. Então, você pega o dinheiro que está no seu bolso aí, essa nota, você não sabe. Mas, talvez, ela foi o fruto de um assalto. O assaltante pegou e depois ele passou para diante. E ele caiu no seu bolso. Por que você acha que, presta atenção, o que o homem bom faz é bom, mas o que o homem perverso faz contamina tudo. Aquela nota participou disso. Agora, imagina um assaltante, a mão armada, que veio, assaltou e matou alguém para levar o dinheiro. Esse dinheiro foi queimado depois? Sim ou não? O cara gastou em algum lugar? Veio parar no seu bolso depois? Tem uma pessoa que fez um trabalho de bruxaria. E ela pegou 100 reais, dobrou bem dobradinho e colocou na boca da rã, do sapo. E fez lá toda a feitiçaria. Depois ela pegou de volta o dinheiro, porque apesar de ser feitiçaria, valoriza o dinheiro. Então o dinheiro foi usado em todo o ritual mas depois ela vai na padaria e usa R$100 e ele vem cair no seu bolso. Pergunto a você, essas coisas têm poder? Claro que tem. Você não vai nem querer pegar em dinheiro mais. Teve um marido e mulher que brigou por causa desse dinheiro. Teve gente que amaldiçoou o outro por causa desse dinheiro. Hã? Tem gente que matou, como eu mencionei aqui. Todo tipo de coisa horrível já aconteceu com essas notas que estão na sua mão. Coisas que você não imagina nem precisa. Mas são todas coisas demoníacas. Como é que você tira uma coisa da boca do sapo lá na feitiçaria e traz ela para o gasofilácio? Deus não poderia aceitar. Ok? Mas Deus santifica com o ato seu de entregar o dízimo. Que o ímpio não entende e fica revoltado. O ímpio endoscema por causa do dízimo. Entende? Mas o crente que sabe das coisas espirituais, ele pratica, sabe por quê? Porque ele sabe que tem que santificar o dinheiro que está na mão dele. Tem que se santificar. Essa é a verdade. Eu não estou te contando argumentos da Bíblia, estou falando para você, apelando para o seu bom senso, para a sua ação. Amém? Então, o dinheiro de si mesmo, ele é neutro. Mas como não existe nenhum homem bom, a Escritura sempre trata o dinheiro e o lucro como algo ligado à iniquidade. É por isso que Lucas 16 é um texto que quase ninguém entende. Né? Todo mundo acha que é um mistério esse texto. Deixa eu tentar elucidar para você. Olha o que diz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos. Para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam os tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se pois, olha que interessante. Se pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Muito bem. Primeira pergunta. Qual é a verdadeira riqueza? Qual a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é o óleo dourado. O óleo dourado é a unção do Espírito. Não tem riqueza maior do que Cristo em nós. Não tem riqueza maior do que o poder de Deus em nós. Essa é a verdadeira riqueza. São os dons do Espírito. É a unção do Espírito. Isso é verdadeira riqueza. Mas olha que interessante. O texto diz, se você não for fiel nas riquezas de origem justa, quem vai te dar a verdadeira riqueza? É interessante porque você sempre está achando que quando você é fiel na unção, Deus te dá dinheiro. Aqui está dizendo, se você não for fiel no dinheiro, Deus vai te dar unção. Inverteu. O que são riquezas injustas? É que, aos olhos de Deus, qualquer riqueza que não é verdadeira é injusta. Tudo que acontece, todo relacionamento financeiro do mundo aos olhos de Deus é iníquo, porque envolve injustiça. Você entende isso? Deixa eu tentar explicar para você, poucas palavras. Você trabalha numa empresa, você ganha um salário para trabalhar 8 horas por dia. Você trabalha 8 horas por dia? Tirando os 15 minutos que por lei você teria que ter de descanso, você tira muito esforço por conta própria. Vai no banheiro lá usar o WhatsApp um pouquinho escondido. Eu falo porque eu tenho empresa. E aí eu tenho que desligar a internet, senão funcionar no trabalho. Entendeu? A Bíblia chama isso de iniquidade. Funcionário público rouba até para fazer dinheiro do banheiro da repartição pública. Papel chamex, caneta. Você vai em repartição pública, é uma vergonha. É tudo fechado em grades. Pode ficar nada à vista. Eles levam embora. Porque é cheio de iniquidade. Mas o patrão também tem iniquidade. Porque o patrão sonegou, não pagou o salário como devia, no dia que devia, não depositou aquele fundo, aquele desconto que a lei exige, ele também tem iniquidade. O patrão tem iniquidade, o empregado tem iniquidade, no final das contas, o relacionamento é o quê? Iníquo. Então, toda a riqueza do mundo aos olhos de Deus, ela é de origem injusta. Entendeu o texto agora? É que você fica achando que riqueza injusta é do ladrão. Não, é de todos nós. É porque você fica achando que nós somos justos, mas nós não somos em nós mesmos. Por mais que nós somos criteriosos, ainda há iniquidade em nós. Até o nosso culto é iníquo, diz a Bíblia. Nosso culto ele não é puro diante de Deus. Quantas vezes o irmãozinho chega com um louvor, mas a mente dele está pensando sexo. Ele está cantando corinho, mas a mente está em outro lugar, iniquidade. Aí quantas vezes quem está na frente está louvando, mas está querendo a glória para si, iniquidade. Ainda bem que é tudo por causa do sangue do Cordeiro. Se fosse depender de nós, quando chegaríamos diante de Deus? Jamais. Mas você não podia fazer, ele fez enviando Cristo em seu socorro. Ok? Então preste atenção. Essas riquezas aqui, Jesus disse duas vezes, que são de origem injusta. Não significa que você ganhou dinheiro de maneira ilegal. Significa que todo dinheiro que está no sistema do mundo, para Deus, é iníquo. Compreendeu isso? Para Deus é iníquo. Então, muitos acham que se forem fiéis nas coisas espirituais, como eu disse, o Senhor vai dar para ele dinheiro. Mas aqui é o contrário. Se você não for fiel, nas coisas iníquas, como é que será que espera ganhar a riqueza verdadeira que é o sonho? É o contrário. Então, você, há uma relação até entre dízimo e unção, entre generosidade e unção. Tem que a avareza tira essa unção. Simplesmente isso. Porque se você não é fiel no pouco, quem que vai te dar o muito? É uma questão de bom senso. Se você não é fiel nisso que é desprezível, quem que você vai ser fiel, então, naquilo que é de maior valor aos olhos de Deus? Porque o valor é aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Então, o dinheiro em si mesmo é neutro, mas nas mãos de gente perversa se torna mal. Como santificá-lo? Você já é abençoado, mas o seu dinheiro não é. O dinheiro que chegou na sua mão agora não é. Você é. Quantos são abençoados? Nunca duvide disso. Mas não quer dizer que o filme que você está vendo na televisão é abençoado. Não quer dizer que a música que você está ouvindo no rádio é abençoada. Não quer dizer que o site que você está navegando na sua casa é abençoado. Você é abençoado. Tenha cuidado com o que você se relaciona. Porque você se relaciona com coisas que não são. Coisas que não são. Então, o dinheiro é uma delas. Entrega o dízimo para santificar o seu dinheiro. Quando dizem amém. Terceiro, dízimo está sim no Novo Testamento. Jesus disse em Lucas 11:42: Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Então, eles dão dízimo e desprezam a justiça e o amor. Claro que a justiça e o amor é mais importante do que o dízimo. O que, que o Senhor fala? Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês deveriam dar o dízimo sem omitir o amor de Deus. Deveriam investir no amor de Deus, mas não precisa parar de dar o dízimo. O Senhor em nenhum momento condenou dar o dízimo. Em nenhum momento ele fez isso. E não há nenhuma menção no Novo Testamento que Deus disse que não é para você dar o dízimo. Nenhuma. Então, o Senhor não disse que não devemos dar o dízimo. Ele disse que devemos focar na justiça e no amor. Então, o Senhor nunca disse que porque nós estamos debaixo da graça agora, não precisamos mais de entregar o dízimo. Não cai nessa conversa. Para encerrar, a revelação do dízimo, que é a primeira menção do Velho Testamento. Eu creio que só quem tem revelação do dízimo deveria entregá-lo. Quem não tem, não deveria. Dízimo é uma daquelas coisas, como o jejum, por exemplo, que nem todo crente pode fazer. Eu sei que você vai encontrar gente que prega a graça e diz que jejum é que compraria a graça. Mas presta atenção, Jesus fala de um tripé no Sermão da Montanha, que Deus recompensa. Né? Deus recompensa quem? Deus recompensa aquele que entra no seu quarto e ora em secreto. Deus recompensa aquele que jejua e unge a cabeça com óleo. E Deus recompensa aquele que dá a esmola, mas a mão direita não fica sabendo o que a esquerda fez. Essas três coisas estão na sequência. Deus recompensa as três. Então, são três coisas que exigem revelação para ser feita. Já observou como tem crente que acha um absurdo a gente falar, vamos orar, vamos investir tempo em oração, vamos orar aqui o dia todo. Ele fala, não, estou na graça, só oro enquanto estou com vontade. Eu não tenho que orar, não estou na lei. Então, só pode orar quem tem revelação, essa que é a verdade. Segunda coisa é o jejum. Tem muita gente que não pode jejuar, porque na cabeça dele jejum é troca, jejum é barganha. Ele não consegue imaginar que seja possível ele estar tão intenso em Deus que ele queira abrir mão das outras coisas para se concentrar exclusivamente no Senhor. Ele não consegue. E a terceira coisa, filho, é o dízimo. Só deveria entregar o dízimo quem entendeu a graça. Porque enquanto ele não entende a graça, dízimo vira troca. Vira barganha. Então, quando o irmãozinho chega em mim e fala, pastor, eu acho que dízimo é da lei. Eu falo, então, é. Não dê. Não dê. Porque se você der, você está pecando. Mas você dá, pastor, dou. E se Deus quiser, eu vou dar cada vez mais. Aí, eu falo isso por quê? Para que ele possa entender. Entende? Tem que ser de revelação para fazer certas coisas. Muitos entregam dízimo por razões que são da velha aliança, da lei. Por que que entrega o dízimo? Medo, primeiro lugar. Então, medo não é motivação para você fazer nada para Deus. Isso desonra a Deus. Medo e maldição, pior ainda. Deus não quer amaldiçoar você, pois se Jesus veio para levar sua maldição, agora ele vai te amaldiçoar. Outros querem merecer a bênção. Vou dar o dízimo porque eu quero ser considerado bom o suficiente a merecer uma grande bênção. Então ele está querendo comprar também a bênção. Com o quê? As boas obras da lei. E outros fazem só porque é obrigado a fazer. Ele não queria fazer, ele não gosta de fazer, ele nem concorda em fazer. Mas ele faz porque se não fizer, é problema, porque é mandamento. Eu coloquei embaixo aí, se a sua esposa se sente ultrajada com um beijo dado por qualquer uma dessas motivações, imagina Deus. Se você der um beijo à sua esposa com medo da praga, se você der um beijo à sua esposa porque é mandamento e porque é lei, se você der um beijo à sua esposa para você poder ganhar alguma coisa maior dela, tudo isso para ela é ofensivo e intransigente. Ela não quer isso. Mas Deus é muito maior do que a sua esposa. Por que Deus iria querer relacionar com você desse jeito? Então, é preciso ter revelação. Nesse tempo da graça, nós entregamos por revelação. Tudo tem que ser feito por revelação. Ok? Ah, pastor, mas se eu for ficar esperando um pouco da revelação, a igreja vai quebrar. Não é a igreja, porque são os irmãos que sustentam a igreja, é Deus. Entendeu? Não se muda. Não tem a ótica natural. Deus não precisa de ninguém. Ele pode fazer tudo sem ninguém para ajudar. Deus não precisa nem de anjo. Não espere porque os anjos existem. Deus não precisa de nada. Ok? Então faça para o Senhor. Faça da maneira do Senhor. Ele vai honrar você. Ele vai honrar você. Mas lá em Gênesis 14, 17, vamos ler. Diz assim. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Você vê quem que o rei de Sodoma está atrás? Ele não está atrás de dinheiro. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Não é que Abraão não quer enriquecer. Ele só não quer enriquecer e alguém dizia. Foi o rei de Sodoma que deu para ele. Eu quero enriquecer, mas nunca quero que alguém diga. Isso aí foi dado por coisa do diabo. Jamais. Eu vou enriquecer porque eu vou entregar o dízimo para El Elyon, o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. Então, presta atenção. Depois que Abraão voltou da guerra contra aqueles reis, ele libertou Ló, e libertou também o rei de Sodoma. Então ele libertou todos os cativeiros. Então Abraão vem vindo no vale de Savé, que é o vale do rei. E a Bíblia fala que nesse momento, dois reis saem ao encontro dele. O rei de Sodoma e o rei de Salém. O rei de Sodoma é o diabo. O rei de Salém é Melquisedeque, é Jesus. Depois de uma grande batalha, quando você está cansado, esse é o momento que o diabo vem para tentar você. O momento mais sério na vida de um pastor são dias de cansaço, dias depois de lutas, E o inimigo vem para trazer a tentação. Foi nesse momento que o rei de Sodoma vem, mas o Senhor é também provedor e consolador. Ao mesmo tempo, ele vem e traz para Abraão o quê? O pão e o vinho. O pão e o vinho representando a ceia. O pão e o vinho para fortalecer Abraão, para vencer as tentações do rei de Sodoma. Amém, meus irmãos? Então, Abraão, o rei de Sodoma, chega para ele e fala: olha, posso ficar com todo o dinheiro para você. Eu quero as pessoas. E Abraão não aceita. Ele não quer nada do rei de Sodoma. Como eu disse, não é porque ele não quer ser rico. É porque ele quer enriquecer da maneira de Deus. Não da maneira de Sodoma. Não da maneira do rei de Sodoma. Abraão quer enriquecer entregando o dízimo. Isso mostra que nós enriquecemos por meio do dízimo. A maneira de Deus enriquecer é dando, não é pegando. Você não tem que pegar nada de ninguém. Você não tem que tomar nada de ninguém. Muito menos do rei de Sodoma. Mas você, segundo a Bíblia, recebe quando você dá. Então, quando você dá o dízimo, você vai receber a riqueza. A palavra de Deus diz que Ló estava lá. Não é mencionado o nome dele especificamente, mas Ló estava lá. É mencionado um pouco antes. A Bíblia fala, até muito interessante, porque a Bíblia fala que o rei de Sodoma caiu num poço de piche. Está no começo do capítulo, se alguém me achar o versículo aí. Então, quando Abraão encontra com o rei de Sodoma, ele estava todo fundo de piche. Imagina que cena assustadora que foi essa. Porque piche de saia, naquela época, não tinha nem um solvente para tirar piche. Então, aquilo demorou muito tempo para sair. Então, o rei de Sodoma estava com aparência demoníaca. A Bíblia fala que Ló, sua família e seus bens estavam juntos. Agora, a palavra de Deus diz que Ló seguiu o rei de Sodoma e foi morar em Sodoma. Por que aconteceu isso? Porque o rei de Sodoma propôs para Abraão. Como Abraão falou que não ia, e ele queria fazer média com Abraão, quem é que ele levou? O sobrinho. Deu para Ló uma posição de honra na cidade. Mais tarde, quando Deus vem para destruir Sodoma, os anjos encontram Ló aonde? Quem se lembra? Na porta da cidade. A porta da cidade era como se fosse os tribunais daquela época, o lugar mais importante. Significa que Ló tinha uma posição proeminente na cidade. Ele era alguém importante na cidade. A Bíblia não fala que Ló entregou dízimo de nada. Nem fala que Melquisedeque entregou pão e vinho para Ló. Mas diz que Ló voltou para Sodoma. A Bíblia fala que ele pegou todo o dinheiro dele de volta. Mas no dia em que Sodoma foi destruída, Ló ficou pobre novamente, na miséria, perdeu tudo. Porque tudo que é juntado em Sodoma, esse é o fim. Fim trágico. Mas Abraão continuou rico, seus filhos continuaram ricos, filhos dos ricos, filhos continuaram ricos. Porque a bênção de Deus enriquece. Então, o fato de Melquisedeque não ter oferecido o pão e o vinho para Ló, nos fala que Ló não tinha revelação. Não tinha revelação da mensagem. A mensagem do Evangelho. Entende? Ló entendia a justificação pela fé, porque o Novo Testamento diz que ele era justo. Então, ele aprendeu com Abraão. Mas ele depois seguiu pelo caminho errado. Era um justo, porém um justo derrotado. A gente vai ver isso depois na visão dos vencedores. Então, a comunhão não é oferecida a todos. A comunhão é só para quem entendeu a mensagem do Evangelho, se converteu. Melquisedeque não oferece para todos. O dízimo também não é para todos. É só para aqueles que receberam o pão e o vinho e tiveram a revelação da mensagem do Evangelho. Amém, meus irmãos? Entregar o dízimo é a resposta espontânea de quem entendeu o que é o pão e o vinho. Quase compreender o pão e o vinho. Então você está apto a contribuir na casa de Deus. Vou pedir a sua revelação. Pai, que a tua luz venha sobre o nosso coração e que sejamos qualificados para sermos dizimistas. Nós que recebemos o pão e o vinho na presença do Senhor. Em nome de Jesus.